para visitação. São 61 milhões, né, nessa primeira etapa. É, o convento e o complexo é muito grande, vou mostrar para vocês, é muito grande, né? Então tem que ser feito por etapas. Então essa primeira etapa, que é a restauração da igreja, juntamente com a parte de visitação, digamos a portaria, a sala do capítulo, a sacristia, a via sacra e a biblioteca histórica, essa primeira etapa ela tem um valor de 61 milhões. Qualquer doação é sempre muito bem-vinda. É uma mobilização de atrair pessoas, empresas, empresários, né, atores sociais, né, artistas, para que possam vir somar conosco nesse projeto. Né? O que a gente quer e prevê para esse futuro é transformar também a parte do convento, né, em uma hospedaria. Né? Então também a gente busca também pessoas interessadas nessa área que possam vir conversar com a gente, ver proposta e tudo mais. Né? Hotel, hospedaria, pousada, né? Como queira interpretar. Né? Mas para isso precisa a gente fazer um estudo juntos, porque por se tratar de um patrimônio tombado, a gente tem que pensar como reutilizar isso para essa finalidade.
Vamos juntos com o convento e igreja, com os irmãos franciscanos, abraçar São Francisco, abraçar a Igreja Convento de São Francisco e ajudar na recuperação desse patrimônio tão importante da cultura soteropolitana, baiana e brasileira. São 12h26, está na hora do nosso giro de prestação de serviço ao vivo no 12 em Pauta. Mandar um abraço para minha amiga, comunicadora, jornalista Rosa Brito, que hoje apresentou o programa Estação Turismo na Rádio Cardeal às 11 horas, ao vivo, da Igreja de São Francisco, atualizando bastante sobre esse assunto. Você pode conferir também o Estação Turismo de hoje no YouTube da Rádio Cardeal, ao vivo, Rosa Brito, lá da Igreja de São Francisco, levando informação sobre esse processo todo de restauro da igreja. Gente, hoje, capital baiana, Salvador, com previsão de sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e a noite, mínima de 21 e máxima de 28 graus em Salvador. Eu recordo que Salvador e outros 38 municípios baianos estão sob alerta amarelo para o acumulado de chuva. Alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, aviso válido até a noite desta terça-feira. Previsão aí de chuvas que podem chegar a 50 milímetros por dia. Além da capital baiana, Salvador, alerta abrange cidades da região metropolitana, como Lauro de Freitas, Camaçari e Simões Filho. Segundo o IMET, o risco de alagamento e pequeno deslizamento de terra é considerado baixo, mas aí a população deve evitar enfrentar mau tempo, observar possíveis alterações em áreas de encosta e não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante tempestades. Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil de Salvador pelo telefone 199 ou Corpo de Bombeiros Militar da Bahia pelo 93. Previsão que as condições de tempo voltem a melhorar a partir de amanhã, quarta-feira, com a redução total da nebulosidade na quinta. Agora, ruas da capital baiana, vamos conferir como é que está o trânsito atualizado em Salvador no meio-dia desta terça-feira.
Trânsito.
Atenção você, condutor e condutora que se locomove neste momento na capital baiana, Salvador. Um acidente aí foi registrado, atenção, um acidente registrado agora na Estrada da Paciência, em frente aí à Rádio Cajazeiras FM em Cajazeiras 8. Segundo as primeiras informações, o motociclista colidiu com um veículo utilitário Corolla de cor branca. Com impacto, o motociclista ficou ao solo e aguarda atendimento da equipe da SAMU. Motoristas, condutores e condutoras que passam pelo local devem redobrar a atenção e reduzir a velocidade para evitar novos acidentes. Trânsito livre nesse momento em Salvador, na Avenida Afrânio Peixoto, Avenida Suburbana, na Ladeira da Fonte, Nazaré, na Avenida Lafayette Coutinho, na Rótula do Abacaxi e na Avenida Joana Angélica. Até o momento em Salvador, 12 horas e 29 minutos, dois acidentes de trânsito foram registrados com duas vítimas não fatais. Eu recordo também aí, especialmente nessas dicas de trânsito, para você que é morador e moradora da região do bairro de Pernambués, os passageiros aí do transporte público de Salvador têm que ficar atentos, especialmente à linha 1103, que é a linha Alto do Cruzeiro Pernambués, terminal acesso norte. Essa linha terá o itinerário alterado aí durante toda essa semana por conta das obras realizadas pela Secretaria Municipal de Manutenção no bairro de Pernambués. Durante a intervenção, atenção, os ônibus vão passar pela Praça Artur Lago e pelo acesso norte antes de retomarem o trajeto habitual. Os passageiros que seguem para a rua Tomás Gonzaga deverão fazer a integração na Praça Artur Lago utilizando as linhas 1133 e 1137. De acordo com a Secretaria de Mobilidade, a linha vai contar com ônibus extra durante o período das obras para reduzir o impacto aí na vida dos usuários e usuárias. 12h30, você acompanhando informação de meio-dia no programa 12 em Pauta, na sua rede Excelsior de Comunicação. Toda terça-feira é dia de editorial Justiça no programa 12 em Pauta. E hoje, diferente de toda terça-feira, que a gente conta com a coluna do advogado cientista político Dr. Gabriel Cavalcante, vamos conferir e acolher no editorial Justiça uma matéria especial com o jornalista Vinícius Arnaud, tratando sobre a excomunhão da Fraternidade São Pio X da Igreja Católica. Ao longo de seus quase 2000 anos de história, a Igreja enfrentou diferentes momentos de tensão, de divisões e de desafios à sua unidade. Alguns desses episódios marcaram principalmente a vida eclesial e ajudaram a moldar o próprio direito canônico. Um dos casos mais conhecidos das últimas décadas envolve a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, fundada em 1970 pelo arcebispo francês Marcel Lefebvre. Aí uma proposta de defesa da liturgia tradicional e de críticas a aspectos do Concílio Vaticano II. Depois de décadas de tentativas de aproximação entre a Santa Sé e a Fraternidade, uma nova ruptura ocorreu neste mês de julho. A realização de consagrações episcopais sem o mandato do Papa levou de Castelo para a doutrina da fé a decretar excomunhão de bispos envolvidos e reafirmar que os ministros da Fraternidade exercem o ministério de forma ilícita, configurando uma situação de separação da plena comunhão com a Igreja e com o Papa. Os desdobramentos desse processo também chegaram ao Brasil. A Arquidiocese de Brasília publicou uma nota oficial esclarecendo a situação canônica de um sacerdote da Arquidiocese de Brasília ligado à Fraternidade, orientando os fiéis sobre os efeitos de uma excomunhão e sobre a validade da participação na vida sacramental da Igreja. Outras dioceses brasileiras também estão reforçando a importância da comunhão com o Papa e com os bispos em união com Roma. E para a gente compreender mais detalhadamente esse episódio, o contexto histórico, os aspectos do direito canônico, o significado de uma excomunhão na vida da Igreja, a gente confere agora uma reportagem especial no 12 em Pauta, produzida pelo jornalista Vinícius Arnaud, com participação do historiador Vinícius Mérida. Ao vivo agora para você no 12 em Pauta.
O pontificado do Papa Leão XIV enfrenta seu maior desafio interno até o momento, e a decisão da Fraternidade Sacerdotal São Pio X de sagrar em 1 de julho de 2026 quatro bispos sem mandato pontifício levou à ruptura com a Santa Sé, resultando na excomunhão dos envolvidos e em outras sanções canônicas. A Fraternidade Sacerdotal São Pio X foi fundada em 1970 por Dom Marcel Lefebvre, um bispo francês, após o Concílio Vaticano II, para formar sacerdotes segundo a tradição litúrgica e preservar a Missa Tridentina. As tensões com a Santa Sé surgiram devido a divergências entre a Santa Sé e a Fraternidade, que vão além da liturgia e envolvem a interpretação do Concílio Vaticano II e do Magistério da Igreja. Em 30 de junho de 1988, Lefebvre consagrou quatro bispos sem mandato pontifício, sendo excomungado juntamente com os novos bispos e também com Dom Antônio de Castro Maia, bispo católico brasileiro e líder do movimento tradicionalista no Brasil. Apesar disso, a Santa Sé manteve o diálogo. Em 2009, Bento XVI remitiu as excomunhões dos quatro bispos sobreviventes, sem regularizar a situação canônica da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Novas tentativas de aproximação ocorreram nos pontificados de Bento XVI, Francisco e Leão XIV, mas as divergências permaneceram. O Papa Leão XIV determinou uma nova tentativa de diálogo por meio do dicastério para a doutrina da fé, porém, em 2026, o anúncio das novas sagrações sem autorização papal reabriram a crise. No início deste ano, a Santa Sé soube da intenção da Fraternidade de consagrar quatro bispos sem mandato pontifício novamente e retomou o diálogo por meio do dicastério para a doutrina da fé. O Papa Leão fez sucessivos apelos para evitar uma nova ruptura. Em 16 de junho de 2026, afirmou que a divisão na Igreja é sempre uma dor e anunciou um novo pedido à Fraternidade. Em 29 de junho, enviou carta ao padre David Paglianini, reconhecendo o apreço da Fraternidade pela liturgia tradicional, mas advertindo que as sagrações constituiriam uma ação cismática. Concluiu também afirmando que rasgar a túnica em consulto de Cristo é um pecado de extrema gravidade. As sagrações que ocorreram em Écone, na Suíça, repetiram neste ano o gesto de Lefebvre em 1988, considerado pela Igreja como um ato de natureza cismática, e o ato foi classificado pela Santa Sé como grave desobediência ao Romano Pontífice. No dia seguinte, a Santa Sé declarou que os bispos consagrantes e os quatro bispos consagrados incorreram em excomunhão latia sentence. Enquanto durar a pena, ficam impedidos de exercer legitimamente ministérios e de celebrar ou receber licitamente os sacramentos. O Vaticano também esclareceu que os sacerdotes da fraternidade voltam a estar em situação de separação da plena comunhão. Já os fiéis que apenas participam ocasionalmente da missa tridentina não incorrem em sanções. Elas atingem quem aderir formalmente ao cisma. A Santa Sé também publicou um procedimento para facilitar o retorno de sacerdotes e fiéis à plena comunhão. Em seguida, a fraternidade recorreu à Santa Sé, pedindo a revisão das excomunhões, sustentando que as sagrações não tiveram a intenção de romper com a Igreja e reafirmando reconhecer o primado do Papa. A Santa Sé, porém, mantém o entendimento de que houve, sim, grave desobediência e ruptura da comunhão eclesial. O recurso da fraternidade segue em análise.
Para compreender as recentes excomunhões relacionadas à Fraternidade Sacerdotal São Pio X, é necessário conhecer tanto a posição da Santa Sé quanto os argumentos apresentados pela própria Fraternidade. Em primeiro lugar, a Fraternidade justifica suas ações com base no chamado estado de necessidade. Segundo a Fraternidade, a Igreja atravessa há décadas, desde o Concílio Vaticano II, terminado em 1965, uma grave crise doutrinária, litúrgica e pastoral decorrente do processo de recepção do Concílio Vaticano II. Em sua interpretação, determinadas novidades introduzidas ou difundidas após o concílio favoreceram o avanço do modernismo, provocando confusão entre os fiéis e enfraquecendo a transmissão da fé. Diante desse cenário, a fraternidade entende que a preservação da tradição católica e da sucessão episcopal justificaria, em circunstâncias extraordinárias, a realização de sagrações sem mandato apostólico, o estado de necessidade. Com base nos cânones 1323 e 1324 do Código de Direito Canônico, sustenta que, havendo estado de necessidade, as penas canônicas não seriam aplicáveis, válidas. A Santa Sé, por sua vez, adota um entendimento diverso, frontalmente oposto. Segundo o direito canônico, a sagração de um bispo sem mandato apostólico consiste em um delito gravíssimo contra a disciplina e a comunhão da Igreja, sendo, portanto, um ato cismático. A autoridade eclesiástica considera que não existe um estado de necessidade que justifique tais sagrações e, por isso, entende que as sanções previstas no Código de Direito Canônico são juridicamente aplicáveis. Diante dessa situação delicada, qual deveria ser a postura dos fiéis católicos? A tradição da Igreja sempre ensinou que a comunhão com o sucessor de São Pedro, a Cátedra de Pedro, constitui um princípio essencial da unidade eclesial. Por essa razão, a atitude mais segura para os fiéis é permanecer em comunhão e obediência com o Romano Pontífice, mesmo quando existem dúvidas, tensões ou críticas legítimas acerca de determinados aspectos do processo de recepção do Concílio Vaticano II. A obediência ao Papa não impede que se reconheçam dificuldades pastorais, ambiguidades interpretativas, problemas surgidos ao longo das últimas décadas. Contudo, essas questões devem ser enfrentadas no interior da comunhão da Igreja, com respeito à autoridade legítima, fidelidade à doutrina católica, prudência e caridade. Ao longo de sua história bimilenar, a Igreja atravessou inúmeras crises doutrinárias, disciplinares e morais. Em todas elas, a perseverança na fé, na vida sacramental, na oração e na comunhão eclesial mostraram-se o caminho mais seguro para os fiéis. Por isso, mais do que alimentar divisões, é o momento para pedir a Deus a graça da unidade, da verdade, da paz para toda a Igreja em comunhão com o Papa sempre. Até porque existe um problema gravíssimo que a fraternidade não soluciona, que são muitas dissidências internas. Em 83 teve o grupo dos nove que saiu da fraternidade e de lá surgiram bispos sedevacantistas que são tradicionalistas fora da comunhão da Santa Sé, que não se entendem com a fraternidade. Em 88 saiu a fraternidade de São Pedro, da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, buscando um alinhamento tradicional mais alinhado com a Comunhão da Santa Sé. Em 2012, o bispo Richard Williamson foi expulso da fraternidade por falar besteiras, como o Holocausto não existiu, negando a morte de milhões de judeus, uma fala criminosa, e ele sagrou padres e bispos à revelia, e de lá já saíram movimentos advacantistas. Portanto, a fraternidade ela não consegue manter a própria unidade, porque ela abriu uma porteira para outros grupos tradicionalistas que dizem guardar a tradição mais do que a fraternidade. Portanto, é uma sangria desatada que a fraternidade abriu e ela não consegue resolver. Se ela tivesse unido ao Santo Padre, isso não estaria acontecendo.
A manutenção do diálogo promovido pelo Papa Leão XIV teria sido o caminho mais prudente para enfrentar as divergências sem romper com a comunhão eclesial. A história da Igreja, conforme mesmo disse Vinícius Mérida, demonstra que as controvérsias podem ser resolvidas internamente por meio de diálogos pacientes e sob autoridade e supervisão do sucessor de Pedro, o Papa. Mais do que ampliar as divisões, este episódio da fraternidade convida os católicos a fortalecer o compromisso com a unidade da Igreja Católica. Eu sou Vinícius Arnoux, jornalista. Para mais informações, acessem as reportagens e matérias do Vaticano News, da Santa Sé, e se interem sobre este ou demais assuntos por meio de canais que estejam em conformidade com o Papa Leão XIV e com a Igreja Católica.
Obrigado, Vinícius Arnoux, obrigado, Vinícius Mérida, também pela participação nessa matéria especial, destrinchando um pouco essa situação envolvendo a Fraternidade São Pio X na nossa igreja. Bom, gente, são 12 horas e 41, a gente parte agora para os destaques nacionais desta terça-feira. O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou ao Supremo Tribunal Federal um recurso para tentar reverter a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que o proibiu de receber a visita do senador Flávio Bolsonaro, seu filho. A restrição foi determinada na semana passada, depois que Flávio publicou nas redes sociais uma carta escrita pelo ex-presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, com prisão domiciliar, está proibido de fazer publicações nas redes sociais, inclusive por meio de terceiros. No recurso, a defesa argumenta que, além do filho, Flávio Bolsonaro integra a equipe de advogados do ex-presidente e, por isso, tem direito de se reunir com o cliente. Os advogados também afirmam que o presidente Bolsonaro não sabia que a carta seria divulgada nas redes sociais e que não orientou nem combinou a publicação. Segundo aí o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, houve descumprimento das regras da prisão domiciliar. Atualmente, todas as visitas do ex-presidente Bolsonaro precisam de autorização prévia do relator, no caso, o ministro Alexandre de Moraes, da execução penal aí no Supremo Tribunal Federal. O presidente Bolsonaro, então, novamente aí fazendo um recorrimento ao Supremo Tribunal Federal para rever, né, essa visita aí, essa proibição da visita do seu filho. A defesa argumenta que, além de filho, ele faz parte da equipe de advogados, então não pode ser proibido de se encontrar com o seu cliente, que no caso seria o seu pai. Mas essa situação também tem todo um contexto político, porque ao mesmo tempo que o senador Flávio Bolsonaro é filho e advogado do seu pai, o ex-presidente Bolsonaro, ele é pré-candidato à presidência da República pelo PL, que é o partido, inclusive, do presidente Bolsonaro, e ele também aí fez essa divulgação que ainda está sendo interpretada pelo Alexandre de Moraes, uma divulgação de um apoio político do ex-presidente Bolsonaro nas redes sociais, sendo que o ex-presidente Bolsonaro cumpre medida cautelar, entre elas a proibição de uso de redes sociais. É um caso, de fato, bastante desafiador, mas que está, então, aí proibido, até segundo a decisão do Alexandre de Moraes, proibida o senador Flávio Bolsonaro de visitar o seu pai, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Bom, gente, o governo brasileiro enviou mais uma remessa de ajuda humanitária à Venezuela. Foram encaminhadas 4,5 toneladas de vacinas destinadas a vítimas dos terremotos que atingiram o país no fim de junho. A carga é transportada pela Força Aérea Brasileira e reúne 690 mil doses de vacinas, entre elas 48 mil doses de BCG, 102 mil da tríplice viral e 540 mil da pentavalente, segundo aí o Ministério da Saúde. Com o novo envio, o Brasil já destinou cerca de 16 toneladas de medicamento, insumos hospitalares e materiais para atendimento às populações afetadas pela tragédia. De acordo com o balanço mais recente, os terremotos aí deixaram já deixaram 4.829 mortos, mais de 16 mil feridos e cerca de 18 mil pessoas desabrigadas. Além do Brasil, outros países como Estados Unidos, China, México e Reino Unido também participam da Operação Internacional de Ajuda Humanitária, com envio de equipes de resgate e também alimentos, medicamentos, apoio à população venezuelana. É muito preciso, de fato, essa irmanação com a Venezuela frente à adversidade climática que já deixou quase 5 mil mortos no país. São 12 horas e 45 minutos. Está na hora do nosso giro internacional desta terça-feira, conferido em que é informação em todo o mundo nesse 21 de julho.
Giro Internacional. Daniela Franco.
Paris, 21 de julho de 2026. Essas são as principais notícias desta terça-feira. Pela décima noite consecutiva, os Estados Unidos realizaram bombardeios contra o Irã, que respondeu com ataques a países aliados de Washington no Golfo Pérsico. O exército americano afirmou ter mirado em centros de comando militar e alvos marítimos. Já o Irã bombardeou instalações americanas de radares e de defesa antiaérea no Golfo. Bahrein e Jordânia confirmaram ter sido alvo de ataques iranianos. Paralelamente, os rebeldes hutis pró-Irã declararam que vão bloquear o estreito de Bab el-Mandeb, rota importante para o transporte de petróleo. O objetivo dos insurgentes é penalizar a Arábia Saudita, que realiza há anos operações militares contra o movimento xiita e iemenita, com o apoio dos Estados Unidos. No Líbano, o exército anunciou ter mobilizado tropas em direção ao sul do país, região até então controlada por Israel. A medida é o primeiro teste após a assinatura de um acordo, apoiado por Washington, que prevê zonas-piloto, com a saída progressiva de soldados israelenses em troca do desarmamento do grupo Hezbollah. O projeto começa a ser implementado a poucas horas de uma reunião prevista hoje em Washington entre o presidente libanês Joseph Aoun e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O primeiro-ministro canadense Mark Carney se diz pronto a aprofundar as negociações sobre as relações comerciais com os Estados Unidos. A declaração é feita após um anúncio do presidente americano Donald Trump de novas tarifas de 50% sobre alguns produtos canadenses. Segundo a Casa Branca, as taxas vão entrar em vigor em 30 dias sobre o vinho, tacos de hóquei e cimento do Canadá, entre outras mercadorias. Já no Brasil, tarifas adicionais de 25% impostas pelos Estados Unidos entram em vigor amanhã. No Reino Unido, o novo premier britânico, Andy Burnham, realiza hoje a primeira reunião com integrantes de seu governo, marcado pela saída de aliados de seu antecessor, Keir Starmer. Embora o novo gabinete reúna figuras que já integravam a equipe de Starmer, aliados fiéis do ex-premier foram afastados. Por outro lado, Shabana Mahmood, conhecida por sua firmeza em relação à imigração, permanece no Ministério do Interior do Reino Unido. Nessa manhã, o governo britânico já anunciou em um comunicado sua primeira medida, a eliminação do imposto sobre o valor agregado sobre a eletricidade residencial a partir de 1º de outubro. O objetivo é reduzir as contas das famílias britânicas. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web, de Paris, Daniela Franco.
Obrigado, Daniela Franco. São 12 horas 48 minutos. Antes do nosso giro esportivo, a gente traz destaque de cultura no 12 em Pauta. Primeiro, a gente lamenta bastante aí a morte, né, do diretor baiano Ricardo Spencer. Ele, diretor, roteirista e cineasta baiano, foi encontrado morto ontem, segunda-feira, em um apartamento no centro de São Paulo. O Ricardo Spencer tinha 49 anos e, de acordo com a polícia, o corpo foi localizado sem sinais de violência. O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado. Familiares, no entanto, informaram que a causa da morte foi natural. Ele nasceu em Salvador, havia se mudado recentemente para São Paulo, onde se preparava para iniciar gravações de uma nova série para uma plataforma de streaming. Ao longo da carreira, dirigiu videoclipes de artistas como Rita Lee, Pitty, Sandy, Emicida, Lineker e Criolo. Nos últimos anos, o Ricardo Spencer integrou a equipe de direção da TV Globo, assinando séries como Mr. Brown, Segunda Chamada, Chipado, Cine Hollywood e Todas as Mulheres do Mundo. Ele também participou da direção da novela Segundo Sol, gravada aqui em Salvador. Trabalho em Segunda Chamada recebeu o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, foi indicado ao Emmy Internacional. Em nota, a Secretaria de Cultura da Bahia lamentou a morte do cineasta, destacou sua contribuição para o audiovisual brasileiro e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e admiradores. De fato, uma perda muito grande que é a cultura, né? Tivemos a perda do professor João Chances essa semana aqui da Escola de Teatro da UFBA e agora a perda, mais uma perda para a cultura baiana, o diretor Ricardo Spencer, que estava mandando ver aí no auge dos seus 49 anos, que o senhor o receba em sua plenitude. Bom, e a gente fala também de oportunidade na área de cultura. Estão abertas as inscrições para a edição 2026 da Oficina de Performance Negra, promovida pelo Bando do Teatro Olodum. Projeto gratuito é voltado para as pessoas negras com 18 anos ou mais, com ou sem experiência em artes cênicas. As inscrições seguem até o dia 8 de agosto e devem ser feitas por meio do formulário disponível no perfil oficial da companhia no Instagram. A iniciativa integra as comemorações pelos 35 anos do Bando Teatro Olodum, tem como objetivo revelar e formar novos talentos das artes negras na Bahia. Ao longo de mais de 3 décadas, a oficina contribuiu para a formação de artistas como Lázaro Ramos, Henrico Braz, Edvana Carvalho, Valdineia Soriano, Sullivan Bispo e Lucas Leto. As aulas acontecerão entre os dias 17 de agosto e 19 de novembro, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, de 6h30 da manhã até as 9h30 da noite, no Centro Cultural Plataforma, no Espaço Cultural Alagados, no Uruguai, e também na subsede de Cultura e Arte do Sindipetro Bahia. Além de interpretação teatral, os participantes terão aí aulas de dança, música, memória e identidade, além de conteúdos de iluminação cênica e sonorização. Ao final da formação, os alunos participarão de apresentações abertas ao público. Parabéns à iniciativa aí do Bando do Teatro Olodum. Bom, gente, são 12h52, ele já está conosco, Matheus Santos, e o Giro Esportivo agora 12 em pauta. Muito boa tarde, Matheus, seja bem-vindo. O que é que temos de atualização do futebol nesta terça-feira?
Boa tarde, João. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Bom, hoje, jogo do Esquadrão. Bahia entra em campo contra o Atlético Mineiro, a volta do Campeonato Brasileiro. Lembrando que esse é um jogo um pouco antecipado da última rodada, né? Porque o Bahia estava disputando a pré-Libertadores, né? Mas aí o Bahia teve que cumprir o jogo da quarta rodada na última sexta-feira e agora vai cumprir o da 19ª rodada, o vulgo, a última rodada do primeiro turno. O Bahia enfrenta a equipe do Galo em Belo Horizonte, é o último jogo da rodada, e o Bahia aparentemente já tinha tudo preparado, né? O Bahia chegou ontem em BH para encarar esse jogo muito difícil contra a equipe do Atlético Mineiro, e aparentemente a gente vai ter um time que venceu a equipe da Chapecoense na Arena Fonte Nova e conseguiu um grande triunfo para buscar mais os 3 pontos hoje. Você vai acompanhar aqui na Rede Acesso a partir das 18 horas, né? Temos o De Olho na Bola, mas vamos ter a nossa jornada esportiva em sequência, Atlético Mineiro e Bahia, equipe toda preparada na 107.7, também no YouTube a partir das 18 horas, Atlético Mineiro e Bahia. Então, tudo certinho. O Vitória, pelo lado do Vitória, o Vitória segue se preparando para enfrentar a equipe do Botafogo, lembrando que também é um jogo atrasado, e o Vitória também está com um time praticamente força máxima, né? Acredito que o Jair não deva mudar o time que foi o time que venceu a equipe do Vasco jogando fora de pé, jogando no Barradão. A única coisa que deve mudar é a mentalidade do time jogando longe do Manuel Barradas. O Vitória é um soberano jogando no Manuel Barradas. Só que quando o Vitória joga longe do seu estádio, o Vitória tem um pouco de dificuldade. Lembrando que o Vitória foi um dos times que não venceu ainda fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. O Vitória precisa somar pontos se quiser chegar bem longe da classificação, né? Lembrando que o Vitória está numa posição até muito boa, mas se quiser chegar mais longe, o Vitória precisará somar pontos e esse jogo contra o Botafogo será crucial. Lembrando que o Botafogo voltou vencendo a equipe do Santos pelo placar de 2-1 e agora vai encarar a equipe do Vitória para esse jogo. O Vitória deve ir com força máxima, deve ir com o time que venceu a equipe do Vasco aqui no Barradão na última quinta-feira, e você também vai estar acompanhando aqui na nossa querida Excelso essa jornada esportiva entre Botafogo e Bahia. Tudo certo entre dessas equipes, né, tanto do Bahia quanto do Vitória. Lembrando que, voltando um pouco do Bahia, os reforços que o Bahia contratou, tanto o Vélez quanto o goleiro, né, não vão poder jogar hoje, né, o Vélez está fora do jogo, e o goleirão também não vai poder fazer sua estreia. A expectativa é que tanto o Vélez quanto o Herrera deve fazer sua estreia contra o Corinthians na Arena Fonte Nova, que é o jogo do retorno. Então, a gente aguarda a expectativa. Infelizmente, não teremos Alejo Vélez e nem o Herrera para esse jogo contra a equipe do Atlético Mineiro. Sobre o Vitória também, o Vitória ainda conta com o Fabiano, que deve estar relacionado para esse jogo. O Fabiano, lateral, que estava esperando a janela internacional abrir, né? Porque ele veio em transferência internacional e ele deve estar à disposição para esse jogo. Tanto ele quanto os outros reforços que estrearam, né? Tanto o Pochettino também, que fez parte dessa transferência de empréstimo, e também o Brits, né? A gente aguarda também como é que fica a situação do Wallace e agora também do Fabiano. Essas são as informações, João. Hoje o Esquadrão de Aço entra em campo contra a equipe do Atlético Mineiro e na quinta-feira teremos Botafogo, Vitória, dupla Bavi jogando fora de casa depois de começar a volta do torneio internacional, tivemos essa parada com o pé direito. E agora ambos jogando longe dos seus estádios.
Muito obrigado, meu querido Matheus Santos, pelo giro esportivo desta terça-feira, atualização do esporte aqui no programa 12 em Pauta. Para a gente amarrar o programa de hoje, a gente não pode deixar de oferecer dica de emprego. Então, a oportunidade de emprego fechando o programa aqui em Salvador, região metropolitana, nesta terça-feira, 21 de julho.
Dicas de emprego.
Capital Baiana, Salvador, oportunizando você pelo Cine Bahia. 3 vagas para soldador, que requer ensino médio completo e experiência mínima de 6 meses na carteira. Também em Salvador, aí, oportunidade para açougue, uma vaga de açougue que requer ensino fundamental incompleto e experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 1.814,16, mais benefícios. Também na Capital Baiana, 2 vagas de jardinagem, que requer ensino fundamental completo e experiência mínima de 6 meses na carteira, com salário de R$ 1.621,00 mais benefícios. Em Salvador, 5 vagas para operação de caixa, que requer ensino médio completo e experiência mínima de 6 meses na carteira, com salário de R$ 1.621,00 mais benefícios. Na região metropolitana de Salvador, a gente também tem oportunidade de emprego. Lauro de Freitas oportunizando com 15 vagas exclusivas para pessoa com deficiência, 15 vagas para operação de produção, que requer ensino médio completo e experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 2.067,00. Também Lauro de Freitas, 2 vagas para atendente, que requer ensino médio completo e experiência mínima de 3 meses na função, com salário de R$ 1.700,00. E também Lauro, oportunidade aí, 5 vagas para supervisão condominial, que requer ensino médio completo e experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 2.437,05, mais benefícios. Oportunidade também em Simões Filho, 5 vagas em Simões Filho para ajudante de carga e descarga, que requer ensino médio completo e experiência de 6 meses na função. E também em Simões Filho, oportunidade em 1 vaga de jovem aprendiz para auxiliar administrativo, que requer ensino médio completo e não necessita de experiência. A gente finaliza com a oportunidade em Camaçari, 2 vagas de eletricista, que requer médio completo, e também 2 vagas para ajudante de rede, que requer ensino médio completo e experiência mínima de 6 meses na carteira. Se interessou, corre no Cine Bahia da sua região, com carteira de trabalho física ou digital, RG, CPF, comprovante de residência e de escolaridade, sua carteira de vacinação contra a Covid-19. Boa sorte a todos e todas. O 12 em Pauta de hoje está chegando no fim. Eu agradeço a Nilson Silva pelo comando da nave aqui na Rádio Excélsior, a Marquinhos Santiago pelo comando da nave na Rádio Cardeal e a vocês pela companhia de hoje sempre. Boa continuidade e resto de terça-feira. Fiquem com Deus. Eu sou João Vitor e esse foi o seu 12 em Pauta.
Você acompanhou na Rádio Excélsior da Bahia, 12 em Pauta.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site. E fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
MP no Carnaval. Carnaval da Bahia.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Olá, boa tarde.
tarde, boa tarde para você que está ligado aqui na programação da sua, da nossa Cardeal FM 106.1, uma emissora que integra o Grupo Excelsior de Comunicação e que tem no seu DNA esse desejo de contribuir com o processo de transformação. Transformação individual de cada ser humano, de cada pessoa que acessa os nossos conteúdos, que sintonizam na nossa programação, seja qual for o momento, o horário. Esse é um horário específico, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Para os empreendedores e empreendedoras, é para vocês que nós estamos falando, vocês que fazem a roda da economia girar e que estão aí desenvolvendo seus produtos, serviços ou negócios nos mais diferentes e distintos setores, muitas vezes acertando, muitas vezes com dificuldade, pivotando, como a gente tem visto por aqui, inovando ou muitas vezes também passando por muita dor, por muita desesperança, muitas vezes até tristeza, né, nesse processo de desenvolvimento, porque nós sabemos que o topo é uma construção, mas empreender transforma. É nisso que nós acreditamos. Eu sou Patrícia Tosta e você está no Fora da Caixa. Então vem para cá, você que é empreendedor, que é empreendedora, seja bem-vindo, bem-vinda, porque esse programa é para você. Nós abrimos o canal da nossa programação, mas convidamos pessoas, instituições e, claro, também os empreendedoras e empreendedores que vêm aqui contar as suas histórias, contando a vida como ela é, falando também do seu corre, do seu desenvolvimento e das suas dificuldades. O programa da Fora da Caixa se constitui dessa forma. E hoje nós queremos trazer aqui uma instituição que é pioneira. Você pode participar, tá, gente? Nós estamos ao vivo pelo canal do YouTube. Quem está aí no chat acompanhando a nossa programação pode interagir, fazendo perguntas, comentários, trazendo também a sua experiência com os convidados que trazemos aqui e, claro, também aproveitando dessa oportunidade para estar mais perto, mais próximo das instituições, não só conhecendo o que elas fazem, mas também, claro, né, ficando ligado de olho naquilo que você pode também aproveitar. É para isso que nós estamos aqui e hoje, com muita alegria, eu quero agradecer aí a disponibilidade. Sabemos que a agenda, às vezes, muito cheia para atender tantos órgãos, tantos veículos de comunicação, mas encontrou aqui esse espaço. Então, Leonardo Bezerra, ele que é gerente de desenvolvimento de negócios da Desem Bahia, a Bahia que é a sexta economia do país, sexta para sétima, já atualizei aqui esse dado, ele já vai começar falando, quem sabe, um pouco disso, com uma tradição também de crescimento. É a Bahia que segue em crescimento e expansão, com estrutura produtiva diversificada, com enorme potencial para estar crescendo cada vez mais e se desenvolvendo, não só no setor de entretenimento, do turismo, do lazer, mas também tem vocação para ocupar posição de destaque em outras áreas na economia aí do país. Mas, para tanto, é preciso fomentar, instigar, capacitar, desenvolver, encorajar os empreendedores para que eles entendam onde eles estão. Estamos na Bahia, nesse potencial de crescimento, se vejam também como potentes e capazes e possam assumir o seu lugar. E a Desem Bahia, desde a década de 70, esse nosso convidado vai trazer aqui para a gente, que faz isso com pioneirismo. Então, ele é formado em economia pela Universidade Federal da Bahia, com MBA em finanças e controladoria, está na Desem Bahia, que é essa agência de fomento do Estado, desde 2009, com larga experiência nas diversas áreas, o que é muito bom, que nos permite perguntar um pouco de tudo, ou quase tudo, e é atualmente o gerente de desenvolvimento que atende a Salvador e região metropolitana. Mas o que eu mais gostei, para além desse currículo formal que a gente tem que dizer, é que ele é um apaixonado pelo que faz. Leonardo Bezerra, seja bem-vindo.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, ouvintes. Agradeço o espaço em nome da diretoria da Desem Bahia, dos colaboradores que fazem essa agência acontecer. Como você acabou de colocar, e nós tínhamos conversado um pouquinho antes de abrir o áudio, eu sou um apaixonado pelo que eu faço. Esse ano completo 17 anos nessa casa, que esse ano vai completar 25 anos na figura de agência de fomento. mas ela é muito mais antiga, né? Ela vem de um banco de desenvolvimento, que foi o Desembanco, até o começo dos anos 2000, e tem uma longa relação com a história da Bahia e a história econômica da Bahia. Então, assim, é uma instituição baiana, atende unicamente e exclusivamente ao Estado da Bahia, e devemos nos orgulhar de ter uma instituição como essa, porque ela compõe toda uma estrutura do governo do Estado tentando alavancar e fazer que os negócios na Bahia assumam outros patamares. Então, muito obrigado e estamos à disposição.
A casa é sua, Cardeal, e também nos apresente a sua casa, né, para que a gente possa entrar, conhecer, nos sentirmos à vontade dentro da Desembaía e, claro, também aproveitar desse acolhimento, dessas possibilidades para que você, empreendedor, possa crescer. Então, não é só a mudança de um nome de um banco para uma agência de fomento. Acredito que muda o alinhamento, a perspectiva, o propósito e, claro, também a responsabilidade de fazer com que a Bahia continue crescendo, não é isso, Leonardo?
Exato. E é importante, eu gostaria já de começar caracterizando um pouquinho a agência de fomento, porque muitas vezes a gente é comparado a um banco e, na verdade, a gente tem uma missão um pouco mais específica, né? Uma agência de fomento, ela é um ente do governo que se propõe a financiar os negócios. Então, a gente trabalha com financiamento de capital de giro, de projetos de investimento, de máquinas e equipamentos. E a ideia é que a gente consiga trazer para o empreendedor um capital com condições interessantes, com condições justas, e também acaba sendo tendo um papel de regulação dentro do mercado de crédito como um ente que vai determinar também os preços de como o dinheiro chega na mão desse empreendedor. Então, muitas vezes, além do papel direto que nós temos, também existe um papel indireto, né? Porque, como qualquer mercado, se você tem alguém simplesmente que oferta valores muito altos e você tem um outro ente que consegue equilibrar um pouquinho essa oferta de crédito, consequentemente, o mercado acaba tendo um piso ali interessante para ser trabalhado. Então, existe o papel direto da instituição, mas, sem sombra de dúvida, é um papel indireto e que está conectado com outros entes, né, como os parceiros nossos, como o Sebrae, a Fieb, o governo do Estado, nas diversas secretarias com quais nos relacionamos, os governos municipais. A gente tem uma atuação muito forte com as prefeituras em todo o interior do Estado. Sem elas, não seria possível chegarmos num Estado tão grande quanto a Bahia. Então, assim, nós nos enxergamos como uma instituição que oferece soluções financeiras e não apenas linhas de crédito, né? Então, nós vamos além de simplesmente entregar um dinheiro. A gente participa do projeto, a gente participa do sonho e se orgulha de ter viabilizado muitos negócios, né? Que às vezes a sociedade não consegue enxergar diretamente, mas tem uma mãozinha da Desembaía no Hospital do Subúrbio, tem uma mãozinha da Desembaía na Arena Fonte Nova, tem uma mãozinha da Desembaía no táxi que a gente anda, tem uma mãozinha da Desembaía no carrinho de pipoca que está aqui
nos
na frente.
Os produtos que a gente come, a gente está lá atrás, né, na sexta.
Exatamente. Então, assim, todo um ecossistema, como você utilizou bem a palavra, que a gente participa e se orgulha e faz todo o esforço possível para conseguir atender um Estado que é gigantesco, do tamanho de muitos países, com grandes desafios, né, e certamente a gente tenta fazer o melhor para chegar a esse crédito com a melhor qualidade possível ao empreendedor.
Você está focado aqui em Salvador e na região metropolitana, mas eu estava conversando também que é a descentralização também desse trabalho.
Exatamente.
E pensando nas regiões, nós falamos da Bahia, né, gente? Tem esse, não só a extensão territorial, mas também diversidade cultural. E aí olhar também esse financiamento, não só liberar o crédito, mas também fomentar, que é a palavra que está aí no DNA da instituição que nós estamos aqui juntos hoje falando, que é a Desembaía. E cada região vai ser diferente, a gente percebe até nos setores, no nicho, na forma de trabalhar, na forma de lidar com o dinheiro. Vocês percebem um pouco isso também?
Certamente. O Estado da Bahia é um Estado não só de dimensões muito grandes, mas de características muito diferentes nas diversas regiões. E essas características, elas são, sem sombra de dúvida, observadas, são tratadas, e a gente tenta potencializar aquilo que as regiões já nos apresentam como uma característica delas, né? Então, eu atendo a Salvador e a região metropolitana, eu tenho mais 7 colegas que estão no interior, né? Eles estão em Ilhéus, em Barreiras, em Juazeiro, em Teixeira de Freitas, em Feira de Santana, em Irecê e Vitória da Conquista. E esses 7 colegas que estão no interior, eles atendem de acordo com a diretriz do governo do Estado, que são os territórios de identidade, e todos eles vão atender todos os estados, todos os municípios do Estado da Bahia para que não exista nenhum município sem atendimento. E caso você queira identificar onde está o seu gerente de relacionamento, é só entrar no site da Desembaía, é muito simples, você colocando o teu município, você consegue identificar quem é o gerente que atende a sua região.
Maravilha, gente. Aí alguém pode perguntar, mas existem outras agências também de fomento? A gente falou aqui do SEBRAE, que também desenvolve, capacita, acompanha processos. Nós vimos recentemente aqui no próprio Fora da Caixa, no Banco do Nordeste, através do Crédito Amigo e outras instituições. Aí a pessoa pode perguntar, por que que o Estado vai se preocupar com isso, considerando que tem tantas outras demandas igualmente importantes, né, gente? Mas o Estado vai fomentar também financiamento? Por que que o Estado quer estar presente e está presente aí perto do empreendedor?
É fundamental para o Estado conseguir dar essa via ao empreendedor e, como eu disse, numa formatação um pouquinho diferente desses outros entes, né? O Banco do Nordeste é um grande parceiro nosso, a gente tem operações em conjunto, a gente já se relaciona há bastante tempo, mas ele tem uma atuação como um banco de desenvolvimento, então ele tem características próprias e ele tem, vamos dizer assim, um papel um pouquinho maior do que o nosso, né? Ele tem que atender a toda a estrutura do Nordeste, também atende a Bahia, mas os especialistas em Bahia somos nós. Sem modéstia, é a nossa agência que está alinhada com as diretrizes, com todas as políticas do Estado, que com certeza enxergarão e terão um detalhe maior na atuação em relação aos nossos pares. E existem parceiros que são complementares. Sim. O SEBRAE é muito forte na capacitação do empreendedor, na parte de qualificação dele, no entendimento de como fazer gestão. A gente tem uma parceria muito forte com a FIEB, né? Sem a FIEB a gente não conseguiria acessar as indústrias como precisamos fazê-lo. A gente tem parcerias com agências federais, como é o caso da FINEP, somos repassadores desse recurso. Nós temos relacionamento com as secretarias de governo, que fazem atuação em diversas frentes junto conosco. As prefeituras municipais, que abrigam nossos postos do Crédito Bahia. Então, sim, é uma instituição que não conseguiria fazer o trabalho que tem que fazer sozinho. Uhum. Ninguém consegue fazer nada bem sozinho. A gente precisa sempre de parceiros e parceiras que colaboram. Maravilha. E a gente está sempre nessa disposição a conseguir, através do crédito, realizar as políticas públicas que o governo nos direciona.
Maravilha, né? E que o empreendedor possa ter cada vez mais, primeiro conhecer, por esse também é o nosso papel como veículo de comunicação, oportunizar espaços como esse para que a gente possa falar da instituição, qual é o trabalho, e daqui a pouco vamos diretamente ao ponto aí das linhas de financiamento, mas é importante fazer essa introdução para que você entenda, né, o que tem, quais são as ferramentas que tem disponível aqui no Estado, que está próximo, né? Uma agência, né, uma instituição que está próxima aí com essa cara da Bahia, próximo daquele empreendedor. É importante também que a gente comece a desenvolver a nossa, enquanto empreendedores, vocês que são público-alvo aqui do programa, essa mentalidade empreendedora para também buscar e se aproximar e conhecer. Então, pensando nisso, já indo agora diretamente, conhecendo o trabalho que é próprio, específico de vocês, a Denza Bahia oferece diversas linhas de crédito. E quais são essas principais modalidades que a gente pode dizer, Leonardo, disponíveis atualmente para as empresas baianas?
Excelente, Patrícia. Hoje, a Denza Bahia, como eu falei, trabalha exclusivamente com o financiamento da atividade produtiva. E esse financiamento, ele se dá, a gente internamente, né, utiliza a figura de uma escada de crédito, desde aquele empreendedor que ainda não está formalizado, até empresas de médio porte, grande porte, muitas vezes, passando praticamente por toda a cadeia produtiva que opera no estado da Bahia. E para isso a gente faz através de três modalidades, que é a modalidade do projeto de investimento. Nesse projeto de investimento, as nossas linhas buscam financiar desde a parte da construção civil a toda a parte de máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, capital de giro associado. Então, é como se a gente colocasse as mãos junto ao empreendedor e viabilizasse a construção de uma unidade produtiva, que pode ser uma relocalização, pode ser uma ampliação, pode ser um empreendimento novo, pode ter várias características, mas todos eles compõem um projeto de investimento. Uma outra modalidade que a gente trabalha com muita frequência é o financiamento de máquinas e equipamentos, né? Geralmente, nessa modalidade, o empresário ele já tem uma atividade produtiva, ele quer fazer a troca de uma máquina, ele quer fazer o implemento de mais uma linha de produção e ele precisa fazer a aquisição dessas máquinas. E a gente faz o financiamento dessas máquinas e ele vai ter ali na linha de produção dele, muitas vezes, um equipamento que vai conseguir melhorar em muita produtividade da unidade fabril dele ou de qualquer outro tipo de produção que ele faça. E, por fim, o capital de giro. A gente fala de capital de giro, mas, na verdade, a Denza Bahia foi um pouquinho além. A gente trabalha com o que a gente chama de recursos livres. Nós ouvíamos muito a devolução do cliente de que muitas vezes o prazo não era compatível com o que ele precisava, que ele precisava muitas vezes fazer uma pequena reforma e que o projeto era complicado para viabilizar isso. Então, hoje nós temos linhas de recursos livres, que o mercado nomina como capital de giro, mas que tem um prazo muito interessante, que fica quase que um híbrido entre um pequeno projeto e o capital de giro, e consegue viabilizar praticamente tudo que o capital de giro faz, né? E para o público que nos ouve, é importante a gente colocar que o capital de giro, na verdade, ele é uma necessidade que toda empresa basicamente tem e que muitas vezes ou ele vai sair do bolso do próprio empresário, pagando para fazer estoque, fazendo pagamento de impostos, de folha de salário, etc., ou ele vai precisar buscar isso com terceiros, um outro sócio, uma instituição financeira, mas é uma necessidade constante de qualquer negócio. Capital de giro não tem como a gente viver sem dentro de uma atividade produtiva.
Se não trava, né? Vai para onde?
Exatamente. Nós fazemos essas três modalidades.
Pronto. Então, cada um com seu prazo, com seu perfil, cada um precisa entender, então, primeiro, né, desse seu negócio, em que momento está.
Exatamente.
Para buscar um crédito, acredito, correto para aquela questão específica. E aí, talvez venha uma das questões também é dessa educação. Porque muitas vezes peguei esse dinheiro, mas surgiu aqui uma oportunidade, quem sabe até uma viagem, ou sei lá o quê, uma capacitação. Mas, e aí vem talvez, não sei se lidam também com isso, com a questão da inadimplência depois. Muitas pessoas, às vezes, até se afastam dessa questão do crédito, porque acreditam que talvez não vão dar conta, né? Vou ter esse crédito. E depois será o quanto eles estão organizados também, né?
Perfeito.
Entendendo do negócio para que aquilo seja, de fato, uma ajuda e não venha se tornar depois num problema.
Exato. A gente faz uma comparação, talvez até meio clichê, mas que eu acredito que se aplica bastante, que assim, o crédito ele é similar ao remédio. Se a gente aplica numa dose inadequada, ele não resolve o problema. E se a gente aplica numa dose, uma superdose, possivelmente vai fazer mal. Então, todas as vezes que alguém nos procura buscando uma solução financeira, a gente vai tentar fazer um diagnóstico e identificar, diante da demanda que ele nos apresenta, qual é o produto, qual é a modalidade que vai atendê-lo. E também a possibilidade ou não de atendê-lo naquele momento. Como você falou, muitas vezes a demanda que se faz naquele momento não é possível, porque você já tem um fluxo de caixa que está estrangulado, você já tem questões cadastrais que precisam ser tratadas antes. Então, às vezes, a questão do momento também ele é fundamental em qualquer abordagem em relação a crédito. E nesse sentido, é importante que o empresário utilize todo esse ferramental que a gente citou mais cedo, né? As capacitações de Sebrae, a utilização de produtos que o próprio Sebrae fornece, como a questão de consultorias, etc., para trazer para dentro do negócio uma visão mais detalhada de como aquele negócio está, fazer diagnósticos mais precisos, né? Eu preciso de crédito? Quanto eu preciso de crédito? Em que modalidades? Qual é o prazo que efetivamente eu preciso? Então, na verdade, esse é um processo que ele vai se realimentando, né? A gente vai entendendo a demanda, vai fazendo os direcionamentos, mas é necessário também, evidentemente, que o empresário ele tenha esse olhar. Porque senão ele pode tomar uma operação de crédito que de fato vai trazer problemas. Mas, ao mesmo tempo, se ele consegue fazer esse diagnóstico e toca uma operação de crédito bem feita, digamos assim, certamente ele vai conseguir chegar em outro patamar, em outro estágio. Porque nesse momento o crédito passa a ser uma mola propulsora. Uhum. Né? A gente tem exemplos de clientes nossos que são assim, cases que a gente se orgulha bastante, de pessoas que ou começaram com microcrédito e hoje já estão com empresas muito grandes, ou empresas que tinham uma estrutura muito precária do ponto de vista físico e hoje são estruturas que você fica de boca aberta quando você vê, ou empresas que tinham uma estrutura muito acanhada, etc., que hoje já atendem tanto outros estados do Brasil, como até mesmo exportam produtos para fora do nosso país. Então, assim, a gente entende que sim, ela pode ser uma mola, mas ela precisa ser acessada no momento devido.
E a importância de ter essa consciência que, como foi importante estar ali, vocês estarem ali, essa mão estar ali presente naquele momento, para aquele recurso, para fazer esse desenvolvimento acontecer, né? Porque quantos projetos, iniciativas, produtos e empresas que estão trazendo, de fato, soluções para o mercado ou também estão dando liberdade financeira e desenvolvimento, não só para pessoas, forma individual, famílias, mas para todo o contexto do Estado, e todo mundo ganha, né?
Exato.
Cresce todo mundo junto, acho que esse deve ser o pensamento. O Estado ali crescendo, ele cresce, está devolvendo também, aí a economia gira, né? A roda vai girar. Mas aí o pequeno empreendedor vai dizer, ah, mas isso não é para mim não. Ele deve estar falando para aquela empresa média, eu estou começando agora, sou de pequeno porte, eu sou uma microempresa, será que eu vou ter também acesso a crédito? E se eu posso pegar esse crédito, quais as condições?
Excelente. Isso é uma informação que eu gostaria que ficasse muito claro e muito transparente para o empreendedor baiano. A Dizim Bahia, ela tem soluções financeiras de todos os portes. A gente consegue fazer, como a gente estava ilustrando poucos minutos atrás, desde o carrinho de pipoca, desde a estrutura muito simples, até indústrias, até coisas muito mais elaboradas. A questão é como a gente vai acessar isso. A Dizim Bahia também é uma instituição que tem um olhar muito crítico e muito atuante em relação à realidade do nosso próprio Estado. Nós temos linhas com condições diferenciadas para mulheres, nós temos linhas diferenciadas para os afronegócios. Uhum. A gente tem hoje toda uma atuação, como eu citei, no transporte de Salvador, na questão do táxi. A gente está hoje com um grande programa que está sendo colocado também para atender os mototaxistas. Então, assim, a gente tem toda uma gama de produtos para atendê-los. E, para a gente, é importante deixar isso bastante claro.